Nós estamos recebendo aqui no Jornal 98 Notícias de hoje a consultora em liderança, Josana Alves, e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. E aí nós vamos falar sobre a instituição de leis, vamos falar sobre a semana do empreendedorismo, enfim, vamos falar sobre alguns assuntos aqui. Mas já para a gente começar, Josana, primeiro, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco sobre, quando a gente fala sobre empreendedorismo feminino, o que é o empreendedorismo especificamente feminino? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi, a todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E, assim, para falar de um tema tão importante e tão interessante. Antes de falar de empreendedorismo feminino, é importante a gente falar sobre o que é o empreendedorismo, né? Porque o empreendedorismo feminino, ele veio após, né? Então, o empreendedorismo é um processo onde nós identificamos uma oportunidade e trabalhamos recursos para colocar essa oportunidade em prática. E aí, através disso daí, vai gerar o quê? Uma transformação de uma ideia em algo concreto, né? Em uma realidade, e que vai impactar positivamente uma sociedade, um meio onde essa ideia vai ser colocada em prática. Então, o empreendedorismo é muito mais do que abrir um negócio. E o empreendedorismo feminino, já entendendo, né, que é tudo isso que foi colocado, porém, são negócios e oportunidades geridas por mulheres. E, além de ser uma oportunidade gerida por mulheres, hoje a gente identifica que as mulheres, elas são um agente de transformação no crescimento econômico do país e também social. Então, quando a mulher empreende, ela passa a ser uma protagonista, trazendo, inclusive, aí uma independência financeira, uma autonomia, né, um protagonismo e, por que não dizer, uma superação? Porque nós sabemos que hoje a mulher, ela tem diversos papéis na sociedade. E o empreendedorismo é uma porta que se abre para que esses papéis sejam cada vez mais colocados com qualidade, né, e com humanismo. Porque nós sabemos que existem algumas características que são específicas do universo feminino.
Ô Josana, e aí, então eu vou aproveitar para te perguntar sobre a nossa região aqui. No contexto do empreendedorismo, de uma forma ampla, e é claro também o empreendedorismo feminino. Na região, quais são as maiores tendências para a oportunidade de mercado aí?
Perfeito. Hoje, nós entendemos, com todo esse crescimento da tecnologia, com todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo, existem algumas particularidades regionais, claro, mas existem tendências que são do mundo, que são do país e que acabam chegando em todas as localidades. Então, o que é que eu percebo, né? Uma tendência do trabalho híbrido, que é aquele trabalho que envolve aí o home office e envolve uma parte presencial, in loco, né, onde tem o negócio, a empresa, a organização, e outra parte sendo feita no home office. Então, essa é uma tendência. A outra tendência também é, hoje, as pessoas prestarem serviço através de um CNPJ, né? A gente chama aí o serviço de PJ. Então, você pode ter uma empresa e você não ser contratado pela CLT, né? Que é uma forma também do regime trabalhista. Então, o PJ, você vai prestar serviço, você vai ter uma carga horária específica de trabalho. E o que é que a gente percebe com isso? Uma liberdade. Uma liberdade de você ter vários negócios, vários trabalhos, vários empregos. Então, nós precisamos entender que existe uma versatilidade hoje no mercado como um todo e uma necessidade de sermos cada vez mais multifuncionais. Então, se tem uma tendência para a tecnologia, que é o que a gente percebe hoje, eu tenho que me desenvolver na parte tecnológica. eu tenho que entender sobre as redes sociais, eu tenho que entender sobre a parte da inteligência artificial, enfim, tudo isso, né, são tendências, e eu diria assim, que tendências específicas para o universo feminino, e aí está dentro de Campo Formoso, região e do mundo como um todo, é a área de beleza, né, como um todo, é a parte de estética, do bem-estar, da moda, que nunca caiu de moda, né, e também da alimentação saudável. São tendências hoje, por conta de todas essas mudanças que nós estamos vendo, essa aceleração das pessoas, e essa questão do autocuidado, né, de trabalhar essa questão do seu desenvolvimento pessoal e com essas vertentes que eu acabei de falar. Não podemos esquecer também a questão da saúde mental, que é outra área também que tem crescido bastante. E aí tem um universo aí dos psicólogos, dos terapeutas, enfim, que cuide, né, dessa parte toda emocional, que aí tanto vai para a parte masculina e feminina, mas essas são as tendências.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a consultora em liderança, Josana Alves, falando sobre o empreendedorismo e o empreendedorismo feminino também. Eu vou trazer Marconi Nunes aqui para a nossa entrevista. Marconi.
Josana, boa tarde. Pesquisas apontam que ainda há uma desigualdade com relação à renda salarial ou à renda mensal dos homens com as mulheres. Mas para o empreendedorismo, essa realidade tem mudado?
Então, boa tarde, né, Marconi? Infelizmente, é uma realidade. Esse é um dos desafios, né, que nós mulheres enfrentamos por toda uma questão estrutural e cultural. Ainda há essa diferença. E é uma diferença que eu diria que é significativa. Por quê? Pelo Ministério de Trabalho e Emprego, em 2023, um levantamento que foi feito, dentro das empresas privadas, há uma diferença de 21% do salário entre o universo masculino e feminino. Isso não mudou muito, porque em 2024 caiu um pouco, foi para 19, alguma coisa, mas está dentro dessa mesma faixa. Então, com todo esse movimento, com todas essas iniciativas, nós percebemos que, mesmo assim, ainda existe essa discriminação, vamos dizer assim. E especificamente em cargos de liderança, há uma diferença maior de salário, que é de 27%. O que é que a gente percebe? As mulheres, elas têm realmente crescido profissionalmente, tem se inserido no mercado de trabalho, tem apresentado, inclusive, bons resultados, porque na pandemia foi feito um estudo, um levantamento, se percebeu que os negócios que estavam sendo liderados por mulheres, naquela época de crise, que é na crise onde nós realmente percebemos as habilidades, os negócios liderados por mulheres, eles tiveram um resultado melhor, mais positivo em termos de produtividade de números do que os negócios liderados por homens. E as mulheres, elas têm ali uma probabilidade, né, de algumas habilidades diferenciadas. Por exemplo, a questão da flexibilidade, que é uma habilidade que é muito exigida hoje no universo profissional. Então, as mulheres, elas têm crescido, elas têm tido oportunidades, porém, a valorização, que é o tema da pergunta, né, do Marconi, ela, infelizmente, ainda há essa discriminação.
Ô Josana, agora, eu não sei se é a mesma pesquisa, mas eu via também alguns números aí, que dizia o seguinte, que as mulheres também em termos gerais, elas têm buscado uma qualificação maior, têm procurado estudar mais, têm procurado crescer mais no conhecimento, dentro da SECA, enfim. Isso também tem ajudado aí nesse processo de, se não equiparação salarial, mas uma busca por esta equiparação salarial?
Sim, as mulheres elas são mais preparadas academicamente falando, né? Elas investem muito mais em conhecimento, em preparação, isso é fato. E além da questão acadêmica, de outras formações mesmo paralelas, que traz aí realmente uma preparação maior, um currículo melhor. E na prática, no dia a dia, né? A questão dessa flexibilidade que eu falei, a questão de algumas habilidades que muitas vezes os homens não têm. Mas assim, eu queria deixar muito claro uma coisa aqui, que às vezes as pessoas confundem essa questão de empreendedorismo com empoderamento feminino, sabe? E são coisas completamente diferentes.
Sim, sim.
Eu particularmente acho que é muito importante o papel do homem na sociedade, mas a mulher ela também tem o seu papel. E nós não podemos sobrepor um ao outro. O que nós precisamos entender é o papel de cada um, o espaço de cada um, e não levantar bandeiras.
Sim, sim,
né?
Sim.
Não levantar bandeiras, para não gerar aí uma questão de competitividade, de competição, mas assim, algo que realmente venha agregar e que venha ser valorizado.
Básico, né? Um completando e complementando
isso,
o outro.
Isso, né? Princípio básico, isso mesmo. O que eu estou falando aqui é, por exemplo, eu tenho a mesma função que o Marconi dentro de uma organização, em um cargo, por exemplo, de liderança, e as mesmas atribuições, entretanto, o recebimento do salário para mim é um e para o Marconi outro. Então, é sobre isso, e não sobre que a mulher é melhor do que o homem é melhor do que a mulher. Eu acho que esse não é o caminho, e dessa forma nós não avançamos, né? Nós precisamos realmente somar esforços e trazer essa... Porque quem perde, na verdade, é a sociedade como um todo, né?
Nós estamos recebendo aqui no Jornal 98 Notícias de hoje a consultora em liderança, Josana Alves. Josana, eu te perguntava então, quem pode participar do evento Elas e Negócios?
É um evento aberto ao público, né? É um evento onde, como eu mencionei, é exatamente para divulgar, para trazer ali autoridade para as mulheres empreendedoras. E assim, quem é empreendedora? Não é só quem tem um negócio, né? Se você também tem uma carreira, né? Você pratica o intraempreendedorismo, você está empreendendo no negócio de outra pessoa. Então é importante estar nesses ambientes, né? É importante se conectar com outras mulheres, aprender com outras mulheres e também contribuir com outras mulheres. Então qualquer pessoa, qualquer mulher pode participar desse evento, que vai ser sábado que vem, dia 8/11, às 18h30, em Senhor do Bonfim.
Marconi.
Qual o local e tem a questão de inscrições antes do evento ou durante o evento?
Tem inscrições antes, porque a gente precisa ter um controle, né, da quantidade de pessoas, a limitação do espaço. Geralmente nós promovemos em um restaurante local da região, para inclusive promover também o negócio, né, a empresa. E as inscrições precisam ser feitas antes, sim. Eu posso deixar o meu telefone de contato?
Pode, sim, claro.
Pronto, é o 74981278625.
Nós retomamos aqui, então, a nossa entrevista ao vivo de hoje no Jornal 98 Notícias com a consultora em liderança, Josana Alves. Josana, nós já falamos aqui sobre empreendedorismo feminino... Enfim, e no início do Jornal 98 Notícias de hoje, o repórter Leandro Daniel trouxe uma entrevista com a mentora de carreira, Leila Arruda, falando sobre contratação temporária agora no final de ano. E aí, para reforçar também, e aproveitando a oportunidade de estar contigo aqui, não é sempre que a gente tem essa oportunidade, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre as dicas para quem está em busca de emprego temporário. Agora, no finalzinho do mês de outubro, início de novembro, já começaram essas contratações, né? Então, quais são as dicas que você pode dar aí para o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo hoje?
A primeira dica que eu dou é: não deixe as oportunidades passar. Eu percebo que muitas vezes a gente fica, muitas pessoas ficam em busca do emprego ideal, do trabalho ideal. Não existe a oportunidade ideal, porque a oportunidade ideal somos nós que criamos. Então, se uma porta se abre, você tem que agarrar aquela oportunidade e dar o seu melhor. Porque na contratação temporária, por exemplo, pode se tornar numa contratação fixa. E como é que você vai encontrar essa oportunidade, né? Primeiro, se conectando nos locais certos. Por exemplo, a gente tem algumas instituições que promovem cursos gratuitos, às vezes, ou com um valor ali baixo. E eu percebo que as instituições, elas têm uma grande dificuldade, às vezes, de formar turma. Por quê? Porque as pessoas querem algo pronto, mas não querem se esforçar, né, para ter um currículo, uma preparação adequada. Então, pegue essa oportunidade. Nós temos aí algumas instituições como Senai, como Associação Comercial, que eles oferecem, SESI, Senat, que oferecem essas oportunidades. E muitas vezes as pessoas não aproveitam. Então, se prepare, esteja nos ambientes certos, né? Também, como eu estou falando, é importante você ter uma boa referência. As pessoas acham que atualmente não se busca mais referência. Busca sim, né? Então, por onde você passou, deixe sempre aquela porta aberta para que você possa ser uma boa referência. E a questão do temporário, o que é que acontece? Se capacite nas habilidades que um emprego temporário exige, que são habilidades muitas vezes diferentes do que um emprego fixo vai exigir. Por exemplo, se você vai ser contratado, por exemplo, para um atendimento ao público, pesquise, faça uma pesquisa, assista vídeos. A gente tem a internet aí, bem fácil, para trazer dicas interessantes para você estar se capacitando. E se esforce, né, para que você esteja disposto a aprender. Nessa oportunidade, esteja aberto para aprender, para que você possa crescer profissionalmente.
E quanto àqueles que simulam diante de um cenário de emprego, o bajulador e o traíra, como é que deve ser mudada essa situação para quem tem esses pensamentos, que quer subir através dos outros usando como escada?
Infelizmente, essas situações existem, mas eu chamo de atalho. O que é o atalho, né? Nós que somos aqui do interior, a gente sabe que, por exemplo, às vezes para chegar num determinado caminho lá na roça, a gente faz um atalho que vai chegar mais perto, para encurtar o caminho, né? Então, esse tipo de comportamento, infelizmente, existe, mas o que é que acontece? Vai ser temporário. Ele não fica permanente, porque as máscaras, elas caem. Elas caem. E hoje em dia, as empresas, elas estão buscando cada vez mais por caráter, né? E não mais por competências somente técnicas. Porque se preparar tecnicamente é muito fácil. São tantas oportunidades, você vai conseguir um certificado, um diploma de forma muito fácil. Agora, desenvolver uma capacidade, por exemplo, de inteligência emocional, do caráter ali, da ética, nem todo mundo vai ter. E muitas pessoas estão perdendo grandes oportunidades por conta dessa falta de caráter. E eu vejo a pessoa bajuladora, como você mencionou, como falta de caráter, né? E, infelizmente, é uma ilusão, porque todo líder, todo bom líder, ele identifica essas coisas de cara, né? Então, você vai estar fazendo papel de bobo. E a tua carreira, ela não vai crescer com isso. Existem outros caminhos que, de fato, vão gerar autoridade, vão gerar crescimento e desenvolvimento. Mas não é pelo atalho, é pelo caminho certo.
A questão da personalidade, né, Josana? A pessoa precisa ter personalidade. E aí inclui uma série de fatores. Como você falava, um líder vai identificar se a pessoa é um bajulador, se a pessoa é uma pessoa que não tem caráter, se a pessoa ela tem dificuldade de relacionamento. Quer dizer, isso tudo vai ser identificado, isso, né? E aí eu queria aproveitar para te perguntar, e como o entrevistado deve se comportar na entrevista de emprego? A melhor forma, a maneira, o jeito, e aí em todos os aspectos. É na vestimenta, é na aparência, enfim, de uma forma geral.
Eu costumo dizer que a entrevista de emprego, ela começa na preparação do currículo. Você começa, a partir dali, você já começa o processo seletivo. Porque você não vai ser chamado para entrevista se você não tiver preparado um currículo com os critérios realmente necessários e importantes. Vou dizer uma coisa bem simples aqui. Você prepara um currículo e escreve palavras erradas. A pessoa que vai selecionar um currículo já, de cara, já identifica isso. Você coloca informações mentirosas. Olha o caráter novamente aí sendo avaliado, né? Aí uma dica também importante. Rede social. As pessoas acham que, minha rede social é minha, eu publico o que eu quiser. Claro, é sua, você tem livre-arbítrio, você vai publicar o que você quiser. Porém, as nossas escolhas geram consequências. Os nossos comportamentos geram consequências. Então, o que você publica, automaticamente, quando você está sendo avaliado com processo seletivo, vai ser verificada a sua rede social. Então eu não vou ter mais rede social. Ok, mas isso também é verificado, porque o entrevistador, ele é preparado exatamente para isso, para fazer essa seleção. E ele vai perguntar, como é que no mundo atual hoje você não tem uma rede social? Então tem algum problema. E nós estamos identificando as habilidades do entrevistado, que hoje se resume na soft skill e hard skill. A soft skill é exatamente as competências socioemocionais, e a hard skill são as competências técnicas. Então você precisa sim se preocupar com a vestimenta adequada para ir para uma entrevista. E nós não estamos falando aqui de você ir com a roupa de marca, né, de etiqueta, não. Você vai usar o que você tem, porém, né, adequado para aquele ambiente que você está participando daquele processo seletivo. Não minta. Pelo contrário, o tempo todo da sua conversa com o entrevistador tem que ser olho no olho. Essa questão de você estar respondendo de cabeça baixa, sem uma postura adequada, sem uma comunicação adequada, não vai ser interessante, né? Porque, mais uma vez, cada vez mais estão sendo potencializadas as questões socioemocionais.
Antes de passar para o Marconi mais uma vez, só te fazer uma pergunta, já que você tocou na questão do currículo, que já começa aí no envio, na preparação. E aí, como é que o cidadão, a cidadã que está em busca de um emprego, ele deve preparar esse currículo, enviar para aquela empresa ou em busca daquele emprego que ele almeja?
Hoje em dia tem muitas dicas também, tem até modelos de currículos prontos, né? O problema é que as pessoas às vezes não querem nem ter o trabalho de pesquisar, de ver quais são as tendências. Mas o ideal é que você faça algo resumido, onde a pessoa olhe. Imagine uma pessoa que está fazendo uma seleção e recebe às vezes 100 currículos, 50 currículos. Se coloca no lugar dessa pessoa. Então ela vai precisar ter algo ali atrativo para ela. Então aqueles currículos hoje grandes, sem uma formatação ali adequada, tem os critérios mínimos e básicos que tem que ter no currículo. Então, o básico, ele tem que constar no currículo. Tem que ter lá o seu endereço, né? Tem que ter ali o seu objetivo, o que é que você busca profissionalmente. Tem que ter ali um resumo, né, das suas formações. Eu, por exemplo, já entrevistei algumas pessoas que, durante a entrevista, ela estava cursando o nível superior e no currículo ela não colocou. Quando eu comecei a entrevistar, que ela mencionou lá na faculdade, eu disse, então quer dizer que você faz faculdade. Não estava no currículo. Então, quer dizer, um critério importante e que não estava mapeado ali. Então, tem que ser objetivo, tem que ser direto, mas tem que ter as informações básicas e importantes. E uma coisa que eu sempre dou essa dica, né? Prepare o seu currículo para aquela vaga. Não importa se você tem N experiências. Se você tem N formações, diplomas, você vai preparar para aquela vaga que você está concorrendo. Então, você tem que personalizar. Isso é dica de ouro, viu? Você tem que personalizar o seu currículo.
Ô Marconi, me permite só mais uma pergunta para a Josana, nessa área de questão de currículo. Me chamava a atenção aí, em alguns episódios que aconteceram recentemente, a língua brasileira de sinais. A gente percebe que tem uma dificuldade muito grande, principalmente no atendimento direto ao público, com essa questão. Isso é um diferencial, aquela pessoa que, ainda que tenha o básico, mas isso é diferencial, é importante que a pessoa coloque, Josana, porque se chega, quando se fala tanto em inclusão, nessa coisa toda aí, palavras bonitas, mas que às vezes tem dificuldade. Então, isso aí pode ser um diferencial na hora de uma empresa decidir por contratar um profissional?
Sem dúvidas. E você fez uma pergunta já afirmando e eu assino embaixo. Porque, de fato, a inclusão hoje é um tema altamente relevante e é algo que as empresas também estão se adaptando, né, e buscando isso. Então, sem sombra de dúvidas, é um diferencial, sim.
Josana, a pessoa sai de um determinado trabalho, ficou em uma função durante vários anos, mas a necessidade do emprego continua e ela precisou mudar de função. A questão do currículo, não tem experiência nesta área. Ela trabalhava, por exemplo, em uma farmácia, passou a trabalhar como vendedor atendente de uma loja de roupas, que tem que atender o cliente, arrumar roupa a cada instante. Como é que faz nesse sentido de que você não está acostumada com esse direcionamento, trocou de emprego na hora do currículo? Também é, se for entrevistada, dizer eu não tenho experiência, isso pode ser levado em conta que a experiência ela pode adquirir dentro da sua atividade nova que ela está sendo desenvolvida?
Eu gostei demais dessa pergunta sua, porque ela traz assim um universo de possibilidades, tá? De respostas. Eu vou tentar aqui ser o mais resumido possível. Veja só, quando eu mencionei que é importante a transparência e a sinceridade quando você faz uma entrevista, nesse momento é a sua hora de se vender. Você vai ser transparente, mas você também vai se vender. Então, ocultar uma informação na entrevista não vai dar certo, porque você pode até ser contratada, mas depois você vai, ou você mesmo vai estar insatisfeita com a oportunidade, ou o profissional que te contratou vai estar insatisfeito e não vai gerar o resultado nem para você nem para o outro. Então, é perca de tempo. Perca de tempo para você, perca de tempo para a empresa que contratou. Hoje em dia existem mecanismos, metodologias bem avançadas para identificar o perfil ideal para aquele trabalho. Muitas vezes, Marconi, você pode não ter experiência naquele segmento, mas você tem o perfil adequado para aquela experiência, entendeu? Então, não é necessariamente a experiência que vai dizer que a pessoa é boa no que ela faz. Às vezes até não vai dar certo se uma pessoa tiver muita experiência, porque vai chegar cheio de vícios. Então, é muito importante, quando a gente vai recrutar um colaborador, é muito importante entrevistar primeiro o dono da empresa, a empresa, qual o tipo de perfil que ela quer do colaborador, para que na hora da entrevista a gente identifique essas coisas. E é totalmente, sim, possível desenvolver pessoas. Ela pode ter uma boa comunicação e não tem a experiência como atendente. Ela vai ser desenvolvida. Agora, o que não pode é ela mentir, dizer, não, eu já trabalhei, sim, eu tenho experiência. Aí você já vai estar infringindo as questões éticas, né? Mas é possível, sim.
Olha, 1h37, nós queremos agradecer aqui a consultora em liderança, Josana Alves. Josana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias desta segunda-feira e tomara que não demore muito tempo aí para retornar. Muito obrigado, Josana.
Eu que agradeço, viu? Um forte abraço e fiquem com Deus.
Amém. Deus abençoe a sua vida também. Agora já 1h37.